Prosseguimos a conversa com os pesquisadores Rafael Anzanello e Cláudia Fogaça, do Centro de Pesquisas Carlos Gayer, antiga FEPAGRO de Veranópolis, do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, ligado à Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Raleio químico na cultura do pessegueiro, Rafael, o que podemos explicar para o ouvinte?
Sobre este assunto, Dirceu, né, foi mais um trabalho publicado, né, pelo nosso centro de pesquisa. Trabalho este realizado, né, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veranópolis, acerca da técnica do raleio químico na cultura do pessegueiro. Sabemos que vários fatores afetam o rendimento e a qualidade de fruto na cultura do pessegueiro, dentre eles o material genético empregado e o manejo cultural adotado, né, nos pomares, né, compreendendo a poda, adubação, tratamentos fitossanitários e o raleio. Em pessegueiro, um sério inconveniente em muitos anos é a demasiada carga de frutos na planta, o que resulta numa produção muitas vezes de baixa qualidade, inclusive em danos às árvores, né? Para evitar essa sobrecarga de frutos na planta, os produtores adotam a prática do raleio, que consiste em remover os frutos em excesso na planta, a fim de aumentar o tamanho, a coloração, a qualidade dos frutos remanescentes. Esse raleio, ele pode se dar de duas formas, manual e químico. Quando ele é realizado de maneira manual, é uma operação bastante demorada, onerosa, necessitando de excessiva mão de obra num curto período de tempo. Dessa maneira, para agilizar e reduzir o custo operacional, o tratamento, o raleio químico, né, torna-se uma importante ferramenta, né, porém é importante se avaliar quais os produtos a serem utilizados, as suas épocas de aplicação e concentrações a serem empregadas, né, sendo este o propósito de realização dessa pesquisa. Os principais resultados, né, desse trabalho mostraram que os raleantes químicos cianamida hidrogenada e etefon mostraram ser eficientes no raleio químico de flores e frutos de pessegueiro, respectivamente, constituindo-se então em importantes alternativas para facilitar o manejo de pomares pelos produtores.
É a diminuição de frutos, o raleio, a diminuição de frutos também acaba ocasionando a melhor saúde da árvore, da planta, do pessegueiro. Mas como é que é feito isso? Na flor ou já com a frutinha em cima?
Exatamente. Nós temos os produtos testados, né? A cianamida hidrogenada mostrou-se eficaz quando aplicado, né, no período de floração da cultura. Já o etefon, utilizado quando o fruto encontra-se com 1,5 a 2 centímetros de diâmetro. Né, foram as épocas de aplicação em que nós obtivemos os melhores resultados com o uso dessa técnica. Né, além de nós, com esses produtos, conseguirmos termos uma produção de melhor qualidade, nós estamos também evitando, né, uma sobrecarga de frutos que impeça o rompimento de ramos, né, a alternância de produção, anos que produz, anos que não produz, assim como reduz frutos com defeitos e custos de colheita.
No raleio manual, nós escolhemos quais os frutos nós tiramos. E com o raleio químico, o mais forte prevalece.
Exatamente. Justamente foi diante desse objetivo em que nós avaliamos diferentes concentrações, né, para verificar qual das dosagens seria mais adequada para poder promover um raleio que pudesse ser parecido ao raleio referência, que é o raleio manual, né? Então, com base nos os resultados atingidos, né, a gente sempre procurou comparar, né, o resultado obtido pelo raleio químico com o nosso tratamento testemunha, que é o raleio manual, para verificar qual, né, dos produtos, épocas de aplicação e concentrações eram as mais adequadas para esse propósito.
Bom, muitas vezes a gente pensa que pesquisa é aquela questão de laboratório, fica ali desenvolvendo. Cláudia, não, tem que ir lá, botar a mão na massa, na árvore, trabalhar, ver o que deu certo, o que não deu certo. Isso demanda tempo e anos também para se chegar a um resultado.
Sim, com certeza, né? Essas avaliações não são feitas somente num ano, até para ter mais critério, né? Mais condição de dar um resultado. Nós precisamos realizar elas todos os anos, né? Com bastante frequência, para que os resultados sejam bastante coerentes, né? E dê uma resposta também à população. Continuando a falar mais um pouquinho da circular, então, essa circular, ela abordou vários aspectos da cultura do kiwi, né? Então, a gente também ali ressalta, né, as variedades, as cultivares que foram utilizadas para o estudo, né, que foram a MG06, a Yellow Queen, a Golden King, o Farroupilha, que a gente, o nome, né, mais correto é o Cuime, e a Orte 16A. Essas, então, são as variedades que nós temos aqui dentro do centro de pesquisa, onde foram embasadas as pesquisas. Além disso, também é abordado assuntos como a botânica da planta, que é importante, né, nós termos esse conhecimento para verificar, para ocorrer todo o desenvolvimento, né, da cultura na instalação de um pomar. A botânica quer dizer o quê? Vamos dar um exemplo, as plantas são dioicas, isso quer dizer o quê? Elas existem plantas femininas e existem plantas masculinas. Então, plantas polinizadoras e plantas produtoras, que é fundamental, né, na instalação do pomar, termos esse conhecimento básico para ocorrer a produção do fruto. Além disso, né, a gente fala um pouco sobre propagação. Então, formas de propagação do kiwi. Pode ser por sementes, pode ser por estaquia, pode ser por enxertia ou cultura de tecido. Fala um pouco sobre clima e solo, adubação e manejo, como eu falei, a instalação do pomar, a irrigação, que é uma questão bastante importante, que o kiwi é uma planta também altamente exigente em água, mas também não suporta solos encharcados, a questão de pragas e doenças, né? As pragas, né? Na questão do kiwi de polpa amarela, também temos que ter um certo cuidado, porque nos kiwis tradicionais que a gente conhece, os de polpa verde, eles são pilosos e isso é uma barreira natural para o kiwi. Já como esses kiwis de polpa amarela são desprovidos de pelos, eles são mais suscetíveis ao ataque de mosca das frutas. Então, nós temos que ter um cuidado, né, com essa praga. Uma outra questão é a doença, é a ceratocystis fimbriata, que é um fungo de solo que está dizimando as plantações, os kiwisais, né, principalmente na região de Farroupilha. Então, é uma doença que causa o entupimento dos vasos, né, do xilema, ocorrendo, ocasionando a morte da planta. E existem pesquisas, né, que também estão sendo realizadas para tentar minimizar, né, essa problemática na cultura. E, por fim, fala a questão do ponto de colheita e pós-colheita, né? O ponto de colheita também é um gargalo para a cultura, no sentido que o kiwi tem o ponto ideal para ser colhido, para chegar com as condições organolépticas também ideais para o consumidor, né, no mercado. Então, para os kiwis de polpa amarela, a gente também sabe por meio das pesquisas que o ideal, o ponto de colheita é 6,5 grau Brix, é o teor de açúcar no suco, né? Então, isso é um fator bem importante para que o fruto continue o processo de amadurecimento, visto que ele é um fruto climatérico, e também que ele consiga fazer todo o processo de armazenamento em câmaras frias, em condições controladas ideais, que pode ser de 2 a 4 meses.
Amanhã encerramos as entrevistas com os pesquisadores Rafael Anzanello e Cláudia Fogaça. Bate-papo no espaço da Unidade Móvel para a Elo Odontologia Integrada. Um sorriso muda tudo na Dr. Montauri 821. Arte Sonhos Construções, Frutimar Varejo, Floricultura Girardi em Veranópolis, Soneca Colchões, Boteco do Bode, agora também com almoço de terça a sábado, e Comioto Requinte, móveis e objetos perfeitos para a sua casa. Com informações da Unidade Móvel, Dirceu Tedesco.